Senhores deputados, faz favor de sentarem. Senhor Conselheiro, Senhor Presidente do Conselho Permanente, é um prazer muito grande receber-vos aqui. Estamos em reunião da Comissão e, portanto, é sempre um prazer ter-vos presentes, podermos ouvir a vossa mensagem relativamente à atualidade das nossas comunidades e, naturalmente, também permitir depois aos grupos parlamentares que colocarem as respectivas questões. Sr. Presidente Flávio, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Agradecemos pelo Conselho das Comunidades Portuguesas poder estar aqui mais uma vez. Já nos encontramos com alguns na segunda-feira passada, na comemoração dos 45 anos deste órgão, no Palácio das Necessidades. E para nós é sempre uma honra estar aqui nesta Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Em verdade, nós fomos impactados pela realidade dos factos nos últimos dias por conta do que aconteceu à Venezuela. Nós, inclusive, ontem estivemos com a direção, com o conselho do Instituto Camões, que trabalha também nessas questões. Temos aqui, inclusive, um conselheiro nosso, Fernando Campos, que é da comunidade portuguesa na Venezuela. Aliás, permitam-me, nós somos, todos sabem, né? Somos 12, entretanto, três dos nossos colegas que estavam conosco até agora, há pouco, por questões ou familiares ou profissionais, precisaram voltar para as suas cidades, que é o caso do Manuel Coelho, da Namíbia, do Paulo Marques, que é o vice-presidente do Conselho Permanente, e da Odete Fernandes, ambos de Paris. Temos aqui também, então, a partir aqui da minha direita, o Daniel Loureiro, do Canadá, a Beatriz Pereira, do Brasil, o Antônio Iria, da Suíça, o Antônio Cunha, do Reino Unido, o Manuel Viegas, dos Estados Unidos, o Fernando Campos, da Venezuela, o Rui Marcelo, que é o secretário da mesa de Macau, e outro secretário da mesa, o Vasco Abreu, da África do Sul. Então, nós aqui somos um pouco da representação dos 76 conselheiros e conselheiras. Alguns temas que nos trouxeram aqui dizem respeito, e já mantivemos algumas reuniões, como, por exemplo, com alguns secretários de Estado, com o próprio secretário das Comunidades Portuguesas, Dr. Emídio Souza, com o nosso diretor-geral da DGACCP, o embaixador Antônio Muniz. Então, já alguns temas já foram tratados com essas pessoas. Tratamos do ensino do português no estrangeiro e aquilo que está sendo discutido, negociado. Nós já havíamos, inclusive, manifestado uma posição do Conselho das Comunidades Portuguesas a respeito dessa matéria, a pedido, inclusive, do próprio secretário de Estado. Evidentemente, foi uma manifestação mais principiológica, mais genérica, até porque o documento ainda está a ser discutido com os sindicatos, com os representantes dos sindicatos, mas nós já nos manifestamos e, evidentemente, aguardamos o envio daquilo que será produzido por essas reuniões em relação ao ensino português no estrangeiro. Apresentamos também algumas questões relativas ao próprio funcionamento do ASIC, ou seja, aquele apoio social para a pessoa idosa carenciada de nossa comunidade. Há relatos em relação à demora do repasse desses valores. Dissemos, inclusive, já adiantamos que iremos, nas próximas semanas, apresentar algumas propostas ao governo, já que isso é matéria também regulamentada pelo governo, em relação a algumas limitações normativas que às vezes acabam excluindo pessoas que verdadeiramente precisam de apoio, mas que estão naquelas limitações que a própria regra normativa não permite. Então, também isso precisa ser pensado, porque às vezes aquilo que foi apresentado no terreno, não é, na realidade, às vezes pode trazer alguma limitação a essas pessoas. Em relação à participação cívica, inclusive hoje já saiu em diversos órgãos aí de comunicação a manifestação que ontem o doutor Emídio Souza teve quando reuniu conosco em relação a avançar com o teste do voto eletrônico, não vinculativo, evidentemente, na próxima eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, né? Em que pese isso já ter sido dito em governos anteriores, a verdade é essa, isso é notório, não é? Nós nunca acabamos por fazer esse teste, não é? Não sabemos ainda bem, porque isso é muito mais, talvez, uma motivação, uma intenção pessoal dele, do que propriamente ainda haver aqui algumas regras previamente estabelecidas, mas a verdade é que nós, então, contaremos com esse teste do voto eletrônico, né? E nós sabemos que alguns grupos parlamentares, alguns partidos que ainda têm dúvida, não é? E nós concordamos com todas as dúvidas existentes. O que nós apenas pedimos é avançar com o teste, porque eu agora não me lembro quem foi, mas alguém disse já como é que nós poderemos, salvo engano, foi o deputado Carlos Gonçalves, na cerimônia dos 45 anos, que mencionou como é que os médicos podem avançar com algo se não testarem, diagnosticarem, enfim, o que pode ou não pode ser feito. Então, assim, é um teste. E depois, a partir disso, que a Assembleia faça o tratamento devido das conclusões que houver. Uma outra questão também que hoje falamos, inclusive quando reunimos com o secretário da SG Maia, o doutor Telmo Correia, quando tratamos em relação ao voto em mobilidade nas comunidades, acho que isso é uma questão da competência desta casa que pode ser apreciada futuramente, enfim, pelos grupos parlamentares, né? Porque foi uma experiência feita na eleição para o Parlamento Europeu e hoje a informação que nos foi dada, inclusive, pelo engenheiro Joaquim Morgado, hoje pela manhã, foi que todos os pós-consulares têm os cadernos eleitorais desmaterializados. Então, é também, talvez, depois uma matéria para esta casa apreciar em relação a futuros atos eleitorais no âmbito das comunidades, já que isso se aplica aqui a Portugal. Evidentemente que ele nos apresentou algumas questões em relação à própria informatização, digamos, futura dos atos eleitorais, como o próprio estabelecimento de ligações seguras que, às vezes, alguns países onde há comunidades portuguesas podem não permitir, podem fazer algum tipo de restrição. E aí, assim, nós entendemos que o importante é fazermos esse teste para verificarmos naquilo que é possível avançar ou não, até para que nós possamos ter, digamos, para os próximos anos, a certeza que isso ainda não é, por qualquer meio técnico ou de segurança, não é o caminho possível, mas que pelo menos isso seja feito. Uma outra questão também que tratamos nessas reuniões que tivemos até agora foi que, e aí eu quero fazer aqui, abrir parênteses, não é? Porque normalmente nós dialogamos com a segunda comissão logo nos primeiros dias, mas como nossa reunião começou segunda e soubemos que houve, não é, as jornadas parlamentares do Partido Socialista, também precisamos ter esse tempo aqui, não é, para respeitar as regras da casa. Então, por isso que estamos vindo aqui apenas hoje, já que é o nosso último dia. E é por isso que eu faço esse relato aqui em nome dos meus colegas. Uma outra questão que nós temos defendido há algum tempo e ouvimos, inclusive, aliás, ouvimos do presidente desta casa, com quem estivemos ontem, o doutor Aguiar Branco, mencionou, ele disse, olha, eu da minha parte, Eu gostaria muito que avançássemos com o teste eletrônico, mas é uma questão que tem que ser definida pelo plenário, por esta casa. Então, trazemos esta notícia aqui. E um outro ponto também, ainda no âmbito aqui da participação cívica, e que já várias vezes, até em mandatos passados, fizemos essa referência, trata do... E nós sabemos que talvez é algo que precisa ser muito mais consensuado, que é o aumento da representatividade dos círculos nas comunidades. Quando nós temos, e esse dado nos foi fornecido hoje pela administração eleitoral, quando nós temos 1 milhão e 800 mil inscritos, recenseados eleitoralmente nas comunidades, quando nós temos, nos últimos atos eleitorais, especialmente nas legislativas, porque as presidenciais, convenhamos, há uma série de limitações aqui, que são constitucionais, inclusive, nós entendemos, mas que acabam limitando mesmo o exercício do voto. Mas nas legislativas, em que há a possibilidade de voto postal, etc., quando nós temos mais de 300 mil votos em ambos os círculos, e ambos os círculos elegem apenas 4 deputados, a verdade é que, e isso é uma questão que nós pomos à mesa, mas para a decisão dos senhores deputados e deputadas, porque sabemos também que para aumentar em um lado tem que se tirar do outro. Mas a verdade é que nós nos sentimos subrepresentados. Quando há círculos eleitorais no continente, por exemplo, que com o mesmo, ou às vezes até um pouco menos de votos válidos, elegem 9 deputados, os dois círculos continuam a eleger somente 2. Uma outra questão que trazemos também aqui à apreciação de Vossas Excelências é algo que também há algum tempo nós já apresentamos isso, conversamos inclusive com o doutor Morgado, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições, é a possibilidade de alguma alteração legislativa para que tenhamos um conselheiro também digitado pelo Conselho das Comunidades Portuguesas a integrar o Conselho Nacional de Eleições. Porque, neste momento, quando nós temos 1 milhão e 800 mil eleitores lá fora, nós entendemos que, sim, poderia haver aqui uma voz, uma representação daqueles que também votam e vivem lá fora. Mas isso é uma questão também da competência desta casa e nós trazemos também para a reflexão de Vossas Excelências. E, para finalizar, não é, mais duas informações que, digamos, são antecipações do que está por vir, é que nós já anunciamos ao senhor secretário de Estado e ao diretor-geral da DGACCP que reiteraremos o pedido de orçamento que foi feito no ano passado para este ano, de 500 mil euros. 500 mil euros, nós entendemos que há diversos conselhos em Portugal, que recebem ou isso ou mais do que isso. E nós estamos a falar de um conselho que não é composto por pessoas que vivem em Portugal, mas por pessoas que precisam se deslocar para cá. E com, enfim, os recentes factos, né, que ocorreram no mundo inteiro, a verdade é que os bilhetes aéreos e tudo mais encareceram bastante e nós... E nós até já ouvimos isso há muitos anos, não é? Ah, mas vocês não gastam tudo o que têm. É verdade, porque somos parcimoniosos, somos muito cuidadosos com a verba pública. E não vamos gastar por gastar. Mas uma coisa é certa, se mais houvesse, mais poderíamos gastar em outras áreas. Como, por exemplo, até temos o nosso gabinete de apoio, que até hoje não veio. O que nós contamos é, e nunca reclamamos disso, da dedicação de técnicos, de técnicas da DGACCP, que sempre estiveram conosco. Mas a verdade é que nós não temos. Visitamos, inclusive, as instalações novas da DGACCP, até falamos com o embaixador Muniz, que ele cometeu um erro, porque nos levou a conhecer as novas instalações. Nós gostamos tanto que quase tomamos conta de alguma sala, de algum espaço lá. Mas, enfim, nós precisamos disso. Ah, vocês nunca estão aqui, ou quase nunca estão aqui. É verdade, mas quando nós estamos aqui, seja a título pessoal ou institucional, a verdade é que nós somos um conselho peripatético, nós andamos por aí. Vamos de sala em sala, para lá e para cá. E, finalmente, uma outra informação do que está por vir. é que nós apresentaremos propostas às alterações, de alterações à Lei 66-A, que regulamenta o Conselho das Comunidades. Porque a experiência que nós temos desde 2023, bom, é público e notório que desde 2023 que nós não concordamos com algumas das alterações que foram feitas. Entendemos que é absolutamente legítimo e é isso mesmo, mas nós entendemos que podemos também contribuir com a experiência que tivemos nesses últimos anos e algumas questões aqui que podem ser, enfim, apresentadas por nós. Evidentemente, enviaremos aos grupos parlamentares, enviaremos também ao senhor secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, com quem sempre dialogamos, mas entendemos que talvez, para um próximo mandato, alguns ajustes poderiam ser feitos. Inclusive, porque parece sempre que nós queremos, enfim, melhorar os direitos, digamos, dos conselheiros. Não. Inclusive, para pormos, talvez, ali mais claramente alguns deveres dos conselheiros, para que não haja dúvida qual é a nossa função. Então, nós pretendemos apresentar, isso foi já discutido por nós ainda não temos, até porque consultaremos os conselhos regionais, as secções locais a respeito disso, nós temos um processo interno que é próprio para isso, mas nós esperamos, enfim, até outubro ou novembro, apresentarmos essas propostas para avaliação das senhoras e dos senhores deputados. Em relação ao orçamento para o próximo ano, nós faremos também, evidentemente, como sempre fizemos, ao senhor secretário de Estado, ao ministro de Negócios Estrangeiros, mas também faremos chegar aos grupos parlamentares. Senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente Flávio Martins. Eu agora vou dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e depois os senhores conselheiros terão outra vez a oportunidade de voltar a falar. Agora, pelo Partido Social Democrata... Regina, quem fala? PSD, quem é que fala? Carlos Gonçalves. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava, como é evidente, o Sr. Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e, através dele, todos os seus conselheiros. Já tivemos a oportunidade de nos cruzar no Ministério dos Negócios Estrangeiros para celebrarmos em conjunto os 45 anos deste órgão de consulta do Governo. Já tive a oportunidade de me exprimir, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, aquilo que nós entendemos, qual foi o contributo, ao longo de quase 5 décadas, deste órgão para a definição de políticas para os portugueses que residem no estrangeiro e também, desde já, perspectivar o futuro e aquilo que o CCP poderá assumir como causas e como trabalho para os próximos anos, as próximas décadas, não digo, já cá não estaremos, daqui alguns estarão, mas será difícil outros 45 anos, mas, sinceramente, a importância que o órgão tem, e há aqui um conjunto de questões que foram aqui levantadas já nos contactos que tiveram com o Governo, que já vão claramente nesse sentido. Uma palavra outra vez, mas é uma palavra especial e que nunca é demais, solidariedade com os portugueses da Venezuela, e está aqui o seu conselheiro, o sentimento que as pessoas que ali vivem, independentemente de serem portugueses ou venezuelanos, deve ser um sentimento que eu nem consigo certamente explicar, mas até gostava de perceber como é que os portugueses da Venezuela encaram esta situação e como é que se organizam na própria solidariedade local, porque uma das coisas que as nossas comunidades têm no estrangeiro é que elas próprias muitas vezes fazem parte da solução dos problemas e não estão na expectativa que alguém os venha ajudar. Isto é uma forma de estar muito, muito comum aos portugueses que residem fora de Portugal e estou certo que na Venezuela, que o momento que vivem é difícil, não será diferente. O Sr. Presidente falou aqui das questões da participação cívica e eleitoral. Relativamente ao anúncio, já foi feito o teste de voto eletrónico. O teste de voto eletrónico tem uma história com 20 anos ou 21 anos. A questão de fundo é que, independentemente do teste que foi feito em 2005, houve propostas de teste neste Parlamento que foram chumbadas, Mas então não deixa também de ser verdade que em 2024 o Sr. Presidente então exercia funções de deputado da Assembleia da República, foi apresentado aqui um projeto de resolução que foi aprovado, não por todos os partidos, mas foi, acabou por ser aprovado, recomendava a organização, recomendava ao Governo a organização de um teste de voto eletrónico. E é verdade que eu posso compreender todas as críticas que possam haver relativamente a esta metodologia de voto, que pode ser associada a outras metodologias, ninguém está fechado a isso, mas é verdade que sem o teste é impossível qualquer um de nós saber se é possível ou não é possível. Eu até vos dei o exemplo dos meus filhos, que estiveram na costa oeste dos Estados Unidos e que para votar como portugueses tinham que votar por correspondência e como franceses, que são binacionais, podiam votar eletronicamente. E são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E, portanto, quer dizer, isto deve de todo fazer refletir. Portanto, vamos, acho que a questão do teste e as declarações do Estado de Estado são positivas. O ministro da Reforma Administrativa, numa pequena conversa que tive com ele, também já tinha lançado a ideia que estariam a trabalhar nesse sentido. Eu penso que é importante e que poderá ser um método que, no início, até poderá ser só complementar aos métodos já existentes, mas parece-me muito importante. A questão do voto e mobilidade parece-me mais simples, porque, tecnicamente, é algo que não acarreta tantas preocupações, independentemente das comunidades portuguesas não terem, por vezes, a mesma importância que têm no território nacional. Porque há países em que, praticamente, só temos um posto consular e, portanto, só se estiver em Portugal é que eventualmente poderão beneficiar. Mas pronto, acho que é uma medida sempre positiva porque acrescenta, como é evidente, o aumento da participação. Quanto à representação do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições, é algo que não me surpreende muito, mas também gostaria de lembrar que às vezes as pessoas esquecem que na CNE já há um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem como incumbência precisamente o voto dos portugueses residentes no estrangeiro. Agora, se me perguntarem a mim, se eu concordo sempre com aquilo que já li em algumas atas com o que diz o MNE, nem sempre concordei, tanto como cidadão, como deputado, outra vez concordei, uma vez até recebemos aqui esse representante na Assembleia da República há uns anos, a esta parte. São matérias que me parecem a mim importantes, porque a participação cívica e política é claramente a melhor forma de ligar as comunidades ao país de origem. Não há dúvida nenhuma, há estudos sobre isto, e não é só nas diásporas portuguesa, são em várias diásporas de países da União Europeia que trabalharam nesta matéria. A alteração da lei do CCP, é evidente que as leis não podem ser imutáveis e têm que ser sempre melhoradas. E nesse aspecto, como é evidente, iremos receber as vossas propostas e o grupo parlamentar do PSD estará sempre disponível para trabalhar, até porque já deu enormes contributos para a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, até praticamente para a sua criação, e nesse aspecto estaremos convosco claramente. Quanto ao número de deputados, isto é uma matéria que já me ouviram a mim, já ouviram aqui o meu colega, que agora presida a reunião, José Cesário, já ouviram muitas pessoas do partido, que numa reforma que venha a acontecer relativamente eleitoral à questão da representação do número de deputados, tem que estar em cima da mesa a ponderação do aumento do número de deputados dos círculos de imigração, dado que, tendo em conta o número, já não falo só dos inscritos, falo dos votantes, porque eles dizem, eles são muitos, mas não votam, mas 300 mil é qualquer coisa, e quando comparamos com o território nacional, nomeadamente aqui com o território onde é eleita a minha colega do Partido Socialista, que tem o mesmo número de votantes do que nós, quantos é que são lá em Leiria? 10, e nós somos 4. E, portanto, ainda por cima por dois círculos, isto a todos nos deve fazer refletir. Isto comentando aquilo que acabaram de falar. Eu gostava aqui também de deixar aqui uma outra pergunta. Uma delas tem a ver com algo que eu acompanhei de perto e de muito perto durante bastante tempo, que é a questão do Brexit. Isto é mais ali para o António Cunha. Neste momento, as notícias que me chegam, até com as complicações políticas que conhece neste momento o Reino Unido, o Brexit voltou, digamos, ao Brexit, ou àqueles que são contra o Brexit, voltou outra vez a ser um tema de discussão. E recordar àqueles que, por vezes, acham que as comunidades portuguesas ou as diásporas não são importantes, dizer que se, na altura da votação do referendo do Brexit, os expatriados ingleses tivessem votado, o Brexit não tinha passado. Portanto, isto é só para verem que, como o erro que foi. Já passei o tempo, Sr. Presidente, foi isso? mas eu vou já terminar. Eu gostava realmente de saber esta questão. Sobre o ASIC e o ASEC, eu não tenho informações relativamente aos atrasos, temos realmente uma situação urgente, que é a questão da Venezuela. O governo está empenhado, como é evidente, na ajuda àquela comunidade, e certamente que sobre estas questões, independentemente dos dispositivos legais que existem agora, poderá haver certamente uma atenção especial a comunidades em mais dificuldade. Eu penso que é isso que certamente irá aqui acontecer. Eu cingi-me a minha intervenção aos temas que aqui abordou, percebi que falou praticamente com todos os membros das tutelas governativas que tocam, porque nós tocamos transversalmente todas as áreas governativas, e para já fico por aqui, uma vez mais deixando o vosso trabalho, os parabéns por aquilo que fazem e desenvolvem, e realmente o apreço que tenho por ver portugueses que no estrangeiro, independentemente da distância, continuam tão fortemente ligados a Portugal e a querer de forma fervorosa participar nas decisões do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Magno de Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores conselheiros das comunidades portuguesas. É sempre com grande amizade e atenção que esta comissão recebe o Conselho das Comunidades. Somos, convém sublinhar, a Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. É mesmo nosso dever acompanhar-vos, ouvir-vos, conhecer-vos e trabalhar no sentido da resolução dos problemas que afetam a diáspora. Cumpre-nos garantir que o governo não esqueça os imigrantes na formulação das políticas públicas. Assim, começando por agradecer a presença aqui dos senhores conselheiros, gostaria de aproveitar a ocasião para colocar alguns temas que me parecem de especial importância. Sendo eu o próprio imigrante no Brasil e enquanto deputado eleito pelo Círculo Fora da Europa, estes são temas que sigo com particular dedicação e sobre os quais me é dado maior utilidade conhecer a opinião dos senhores conselheiros. Um primeiro problema, que creio de grande relevância, prende-se com a participação dos imigrantes na vida política da nação, como já foi referido pelo senhor presidente do Conselho. O Chega tem vindo defender e, na verdade, apresentou recentemente um projeto de resolução a esse respeito, a adoção do voto eletrônico como forma de ultrapassar as enormes dificuldades que os imigrantes continuam a enfrentar quando procuram participar em eleições nacionais. Seria interessante saber, da parte dos senhores conselheiros, se entendem que se coloca algum obstáculo real de bom senso à adoção dessa solução. Pelas palavras do senhor presidente, me parece que não. Ainda nesse sentido, uma pergunta sobre a questão da representatividade política, que foi citada pelo presidente Flávio, na diáspora. É uma justa reivindicação dos imigrantes que o número de deputados que os representam seja reconsiderado, é dizer, aumentado. O Chega teria muito interesse em saber qual o número de parlamentares que pareceria adequado ao Conselho das Comunidades, ou se há posição definida sobre esse assunto. Outro tema que nos preocupa muito é a Escola Portuguesa de São Paulo. Já passaram 9 anos desde a assinatura do acordo, com toda a pompa e circunstância pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro à época, Antônio Costa, para a instalação da escola entre os governos de Portugal e do Estado de São Paulo. O governo estadual cumpriu a sua parte e procedeu à disponibilização de um edifício para a criação da escola. Todavia, o projeto vai sendo eternamente adiado e Portugal continua sem ter uma escola portuguesa no coração econômico do mundo, de língua portuguesa, do Brasil e da América do Sul. Trata-se de um absurdo que passou a muito todos os limites do razoável. Hoje, o que temos é um custo suportado pelo Estado português sem qualquer retorno. Nesse aspecto, eu queria dar um depoimento pessoal aqui, por favor, me permitam. Eu questionei hoje, em sede de comissão da educação, o senhor ministro da Cultura sobre esse assunto. E, para minha surpresa, ele me disse que não existe projeto, não tem projeto, ele chegou, não tinha projeto nenhum, e que não tem projeto nenhum. Simplesmente, essa foi a resposta que eu obtive hoje do senhor ministro. Como se tudo que tivesse sido feito até hoje em relação à escola, ou falado, não tivesse valor nenhum, ou tivesse desaparecido. Um último tema que considero pertinente tratar aqui é o funcionamento do consulado de Portugal em São Paulo. Infelizmente, continuamos a ter notícias de gravíssimas deficiências no atendimento dos portugueses locais, particularmente no que aos mais idosos diz respeito. A implementação, e bem, da chave digital móvel trouxe algum alívio na solicitação de alguns serviços disponibilizados pelo consulado. Entretanto, quando se necessita de um agendamento presencial, não se encontra horários disponíveis, ou seja, apesar da chave móvel digital, o problema principal continua sem solução. O que não se entende é o consulado do Rio de Janeiro, que conta com 40 mil inscritos a menos, ter 13 colaboradores a mais que o consulado de São Paulo. Gostaria de saber dos seus conselheiros se sabem de algum melhoramento nessa matéria. Senhores conselheiros, este era o tema que me parecia importante colocar-vos. Pela minha parte e pela do Grupo Parlamentar do Chega, estamos sempre ao vosso dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros. Bem, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença aqui, saudar o vosso trabalho, que tem sido muito importante e culminou agora em 45 anos, com muitos altos e com muitos baixos, com certeza, ao longo destes 45 anos, mas sem dúvida nenhuma, com uma enorme importância na ligação, quer entre os portugueses que estão no estrangeiro, quer entre os portugueses que estão no estrangeiro e Portugal. E, portanto, é um pilar muito, muito relevante que tem que ser sempre aqui sublinhado por todos os grupos parlamentares. E depois dizer, não posso deixar de dizer que, de facto, nós nestes últimos dias temos estado particularmente preocupados com o que se passa na Venezuela, porque é de uma enorme preocupação e as imagens que nos chegam e os relatos. Eu particularmente tenho um grande amigo que integrou a comitiva em nome da emergência médica e, portanto, tem passado essa mensagem do que se passa lá e de facto, queria muito reforçar aqui a nossa solidariedade, quer para com os venezuelanos, quer para com os lusodescendentes, quer para com toda a comunidade portuguesa, disponibilizando-os naturalmente para o que considerarem necessário e fazendo votos para que não só agora, mas que nos próximos tempos o Estado português possa propor medidas, implementar medidas de apoio para a recuperação daquele país que nos diz tanto. E nessa medida nós já sabíamos como é que estava a Venezuela, como é que as consequências de uma grande crise económica e social que também já estavam a viver, e nessa medida tínhamos proposto já o reforço em termos de valores do ASIC e do ASEC, nem que fosse de uma forma transitória, porque considerámos que efetivamente aqueles outros portugueses e portuguesas, nossos irmãos e irmãs, precisavam desse apoio, nem que fosse transitoriamente, e também um reforço no apoio ao associativismo, porque, como bem sabemos, muitas vezes é através das associações que há a sinalização das famílias que mais precisam, das pessoas que mais precisam, e que são as associações, muitas vezes com base no voluntariado, que acaba por dar esse primeiro apoio. E achamos que fará todo o sentido, se concordarem, voltar a fazer estas propostas. Sendo que, na altura, nós o fizemos precisamente porque também percebemos que havia alguma dificuldade na recepção desses valores, que agora se vai agravar ainda mais, e toda a nossa recente presença no Brasil também identificámos o atraso nesse país desses pagamentos. E, portanto, também achamos que as situações, entretanto, devem estar a ser regularizadas, fazemos votos, mas também tínhamos essa preocupação. Sobre o ensino português no estrangeiro, nós neste momento estamos precisamente, como disse o Sr. Presidente, no processo de revisão do regime jurídico. Para nós, o português, para além da própria identidade cultural, é muito relevante porque influencia todos os níveis, nomeadamente a diplomacia económica. É muito importante para a estratégia global de Portugal. Nós somos um país pequeno, mas, como vocês dizem muito bem, nós somos um país enorme em número de cidadãos e cidadãs por todo o mundo e o que isso significa. E, portanto, o que queremos crer é que, efetivamente, esta versão que, entretanto, vamos conhecendo, não está fechada e que serão garantidas medidas que vão, sob o ponto de vista da atratividade e retenção dos profissionais, nos vão dar algumas garantias. E, portanto, julgo que o Conselho terá sido também ouvido pelo Governo e que terá dado os seus contributos, e acredito que vá muito também neste sentido, até porque a valorização dos profissionais e a sua retenção e a apresentação de fatores de atratividade naturalmente garantirão a estabilidade e o futuro de toda essa rede e do sucesso do ensino de português no estrangeiro, em particular. Relativamente ao voto eletrónico, a recomendação que foi aprovada teve muitas medidas, nomeadamente o reforço da informação, os debates, o esclarecimento. Também gostava de se perceber se essas ações têm sido ou não promovidas. E nós também já tivemos a oportunidade de dizê-lo, nós, Partido Socialista, eu em particular, que não estive nesses anos antecedentes, como bem sabem, mas em relação ao teste, ao projeto piloto, ele foi aprovado, essa recomendação foi aprovada. O Governo, basicamente, é o mesmo e, portanto, nós não nos opomos que seja testado. E, como vocês disseram, tanto os senhores conselheiros como os senhores deputados, a verdade é que também se tem que perceber como é que um projeto destes funciona e quais é que são os prós e os contras, e tem que se analisar de uma forma, como nós temos vindo a dizer, bastante, bastante rigorosa. E, portanto, também não nos opomos àquilo que foi aprovado, que seja implementado. E, portanto, até aí tudo bem. Relativamente ao reforço do orçamento, o que nós entendemos é que, eu penso que também já tinha dito, o que nós percebemos é que, efetivamente, o Conselho das Comunidades Portuguesas gostaria de ter uma ambição maior para o seu plano de atividades e talvez até um apoio maior para o trabalho que vão fazendo, que é acumulativo. E, portanto, nessa medida, de uma forma de grosso modo, digamos assim, uma vez que não estamos a olhar para o documento em particular, mas da parte do Partido Socialista não haverá problema, como também a integração da Comissão Nacional de Eleições. Estamos aqui, eu não sei como é que, relativamente ao número de deputados por círculo, não me vou pronunciar, porque é um assunto que eu acho que nós temos mesmo que ver com a maior prudência, mas tendo em conta que não estão na Comissão Nacional de Eleições, e tendo em conta o número de representantes que têm, também faz sentido que possam fazer esse pedido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores conselheiros, a senhora conselheira. Mais uma vez, já o fiz na segunda-feira, dar-vos os parabéns pelos 45 anos de Conselho e o reconhecimento pelo trabalho que têm feito. Eu não vou perder muito tempo a comentar os múltiplos temas que temos. Os conselheiros conhecem aquilo que são as posições da Iniciativa Liberal sobre praticamente todos os temas que recorrentemente, infelizmente, alguns têm que continuar a tratar connosco, quer nas concordâncias, quer nas discordâncias. Sempre fomos muito frontais com o Conselho no que concordávamos e no que discordávamos. É assim que deve ser. E, portanto, eu hoje vou-me cingir a um comentário e dois desafios. Um desafio que nos trazem e um desafio que eu vos quero fazer. O primeiro é o desafio que eu vos quero fazer, está relacionado, obviamente, com 1,8 milhões de eleitores que representam, que são aqueles que estão, que vocês dedicam praticamente todo o vosso trabalho enquanto conselheiros, mas não está relacionado com a questão do voto eletrónico nem com outros temas relacionados, porque isso já debatemos diversas vezes. O desafio que eu gostava de deixar era que passassem também a ser embaixadores de uma causa que existe, que resolve em parte aquilo que é o problema por trás da nossa diáspora quando pedem o voto eletrónico, que é o maior incentivo à participação dos portugueses que estão lá fora a votar. E há uma forma, é um dos vários incentivos possíveis, e há um incentivo que existe, que é se o círculo de compensação existisse no nosso sistema eleitoral. É uma causa que a Iniciativa Liberal tem vindo, já apresentámos várias vezes nesta casa a proposta da introdução do círculo de compensação no nosso sistema eleitoral, independentemente depois da questão dos deputados da diáspora, de poder também ser aumentado. Aliás, sobre isso também há trabalho feito até do próprio Conselho, tiveram o estudo que fizeram há uns anos, chegou-se a um consenso, quer entre os conselheiros, quer depois entre os conselheiros e os próprios deputados desta comissão, de não ser proporcional como são os outros círculos eleitorais, mas uma medida, uma forma equiparada entre a Europa e o fora da Europa, e, portanto, sobre isso também, mas que passassem também a ser embaixadores da necessidade do círculo de compensação, porque isso, independentemente de alterações ao atual sistema ou à representatividade por círculos eleitorais, esta já seria um grande incentivo a que os portugueses na diáspora pudessem participar, porque sabiam que o seu voto, fosse ele introduzido numa urna, fosse ele eletrónico ou viesse ele por correio, o seu voto, de facto, contaria para alguma coisa e para a sua primeira escolha de representatividade na Casa da Democracia. E este era o desafio que eu vos queria deixar. O segundo é um desafio que nos trazem hoje, relativamente a alterarmos após estes anos. Não foi assim tão recente, normalmente há sempre algum cuidado, alguma prudência para mudar alguma lei que recentemente se mudou, mas esta faz todo o sentido, portanto, da nossa parte ficaremos a aguardar que seja, achamos mesmo que deve ser o Conselho a fazer esse pontapé de partida, apresentarem as vossas propostas e depois os partidos, e nós assumimos a nossa responsabilidade de darmos resposta em aquilo que concordaremos, aquilo que discordaremos. Certamente, recordando-me daquilo que foi o processo legislativo que tivemos aqui nesta comissão, estaremos de acordo em muitas coisas para trazer novos. Aliás, foi depois possível fazer eleições, mais uma vez não se preencheram todos os lugares, o que demonstra que a alteração que foi feita à lei não cumpriu totalmente os seus objetivos, ao contrário do partido que tinha maioria absoluta na altura, que impôs essa solução quando todas as outras partes diziam que isso não iria trazer os resultados que eles diziam que ia trazer, e as eleições do Conselho comprovaram. Portanto, sim, faz todo o sentido uma nova lei do CCP. Nós aguardaremos que seja o Conselho dar esse ponto de partida e depois acompanharemos com as nossas propostas. Relativamente à questão do orçamento e de mais recursos humanos, eu acho que, acima de tudo, seria é mais fácil resolver, se calhar, a parte de mais recursos humanos, sobretudo do MNE, para estarem ao serviço e acompanhar o trabalho do Conselho, do que uma questão de aumento orçamental. Mas como não estou no Governo, não tenho essa responsabilidade, nem estive no Governo, não tenho essa responsabilidade. Mas o comentário que eu queria deixar é que também foi muito curioso, na segunda-feira, assistir na sessão que vocês organizaram, pessoas que tiveram responsabilidades, poderiam ter aumentado o orçamento do CCP, não o fizeram, poderiam ter posto alocado mais recursos humanos ao CCP, não o fizeram, poderiam ter feito muitas outras coisas que disseram que estavam ali, que achavam que ia ser feito, tiveram essa oportunidade, tiveram essa responsabilidade, e não fizeram. E, portanto, as conversas vão passando, é o comentário que eu gostava de deixar. E, portanto, desejar-vos mais uma vez os parabéns pelos 45 anos e, certamente, por mais 45, nenhum de nós estaremos aqui nem na Comissão, nem no Conselho, mas haverá sempre portugueses, como há um português em todos os cantos do mundo, haverá sempre um português disponível para trabalhar, seja aqui na Comissão, seja no Conselho das Comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas e demais presentes, e sobretudo, caros senhores e senhora do Conselho, conselheiros, do Conselho das Comunidades Portuguesas, em particular com um abraço para a Venezuela e para a nossa comunidade na Venezuela, através do Sr. Conselheiro. Estamos aqui a falar e enquanto falamos recebemos alertas de que o número de vítimas aumenta, em particular entre portugueses e lusodescendentes, além de todo o povo venezuelano que sofre, e portanto enfim, de facto trágico e sentimos também essa tristeza. Já o dissemos e todos os grupos parlamentares o disseram, que o Governo tem da nossa parte toda a disponibilidade para fazer tudo o necessário e sabemos, confiamos que está a ser feito tudo o necessário mesmo sem ser preciso pedir ao Parlamento. Em relação às preocupações que aqui trazem, o LIVRE acompanha a maior parte delas. Algumas delas devem ser vistas em contexto. E aqui faço minhas também as palavras do deputado Rodrigo Saraiva, da IEL, que me antecedeu em relação ao binómio redesenho ou redistribuição do número de deputados pelos círculos existentes e criação de um círculo de compensação. É absolutamente essencial, porque o que nós temos é, tanto no território nacional como fora dele, muita gente que sente que o seu voto não vale para nada. Ou seja, na verdade temos duas realidades políticas completamente distintas. Nos círculos eleitorais, com muitos deputados, temos um multipartidarismo vibrante, com 9 partidos agora no Parlamento. Nos círculos mais pequenos temos bipartidarismo, tripartidarismo na melhor das hipóteses. E, portanto, eu creio que nem é tanta questão de ferir princípios de proporcionalidade que estão na Constituição, é mesmo de ferir o princípio da igualdade. Os portugueses têm direito, onde quer que vivam, ao mesmo sistema eleitoral, nos limites da razoabilidade. E, portanto, o círculo da compensação, como já temos, aliás, na região autónoma dos Açores, é esse tal mecanismo que permite trazer a razoabilidade a esses limites e também tem sido uma causa do LIVRE. Basta que se saia de Lisboa e do Porto para as pessoas nos começarem a perguntar pelo círculo de compensação. Vamos a Coimbra e essa já é uma preocupação dos cidadãos, vamos a Santarém, a Leiria, a Faro e toda a gente nos pergunta e na diáspora também, porque as diásporas são hoje em dia diversas, têm todo o tipo de gente, todo o tipo de quadrante ideológico e ainda bem, e portanto a combinação de ambos os aspectos, de facto, se fôssemos pelo número de inscritos, os círculos da diáspora deveriam ter uma vintena de deputados, se fôssemos pelo número de votantes, deveriam ter pelo menos uma dúzia de deputados. Outros países já fizeram essa atualização, países com diásporas grandes, a Itália fê-lo, a Roménia fê-lo, bem, e Portugal pode fazer e deve até fazer essa atualização. Estamos disponíveis para o debate, mas dentro deste enquadramento, ou seja, de justiça e de pluralidade. A preocupação que trazem em relação à representação na Comissão Nacional de Eleições, perfeitamente legítima, faz sentido, iremos estudá-la e creio que acompanhá-la, porque ela faz de facto sentido, pelo menos à primeira vista. Em relação ao aumento de orçamento e ao aumento de recursos, ela, do meu ponto de vista, faz sentido, mesmo que se diga que agora o Conselho não absorva ou não executa todo o orçamento, mas faz sentido também no quadro de uma renovação da visão acerca daquilo que pode ser o papel do Conselho das Comunidades e acerca daquilo que é a diáspora, à medida também que os tempos vão passando, que as gerações se vão sucedendo e a diáspora dinâmica que ela é e sempre foi se vai alterando. Não quero prolongar muito por aí, mas acho que seria muito importante fazer essa reflexão e dou apenas duas ou três ilustrações do que isso quer dizer. Há uma visão muito dicotómica, às vezes, aqui, entre a emigração portuguesa e a imigração em Portugal. Essa visão, os senhores e a senhora conselheira conhecem perfeitamente, ela está errada. Quantas das pessoas que são vistas como imigrantes aqui em Portugal são famílias, são descendentes de famílias portuguesas que lá estiveram, que regressaram, são em grande maioria lusófonos, são famílias luso-brasileiras, são famílias luso-angolanas, são famílias luso-afro-brasileiras que às vezes têm, e mais, que têm membros da sua família em vários continentes. E, portanto, há toda uma questão que poderia, com mais recursos, com mais orçamento, poderia permitir ao Conselho das Comunidades trabalhar em conjunto também com o que nós temos aqui em Portugal de integração de muita gente que vem de países, sobretudo de países lusófonos, embora não só, e que vai incrementar-se com esta questão que temos agora de, na lei da nacionalidade, a obtenção de nacionalidade se poder estender até a quem é bisneto ou bisneta de português, desde que reside em território nacional. E, portanto, muita gente que hoje em dia é imigrante, amanhã terá a nacionalidade portuguesa. Isto passou mais ou menos entre os pingos da chuva de uma discussão muito polarizada, às vezes muito injusta e muito populista acerca dos temas de imigração, mas a verdade é que está lá. Isso quer dizer que o número de portugueses vai aumentar. Eu por acaso até acho extraordinário que não tenha havido muito debate sobre isso. De outra forma, a diáspora também, não medida das gerações mais recentes, mas medida às vezes na perspectiva que é mais histórica, até secular, ela estende-se por outros territórios onde as pessoas já não têm nacionalidade portuguesa, mas onde é muito importante alavancar a influência ou a presença portuguesa como uma oportunidade para o próprio país. Estou a falar da Ásia, em particular. São muito mal estudadas as comunidades luso-influenciadas na Ásia, mas elas estão em países, às vezes, de grande crescimento económico, de muitas oportunidades. Há uma ligação identitária a Portugal, que às vezes se perde por séculos, mas no Sri Lanka, na Indonésia, na Índia, é evidentemente um caso particular, mas que pode e deve ser trabalhada, e lá está, não é com os 500 mil euros que o Conselho já faz muitas vezes bem e com dificuldade aquilo para que deve fazer, mas pode ajudar muito a fazer este tipo de outro papel, que às vezes nós em conversa com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou de outros governos também, nos dizem que seria muito interessante, que seria muito importante, mas não há quem o possa fazer. E, portanto, nesse sentido, o LIVRE apoiará sempre um reforço dos recursos para o Conselho das Comunidades, desde que acompanhado também com uma visão mais ampla daquilo que se pode fazer e, em particular, tendo mais, tendo quem possa, de uma forma permanente, assessorar o Conselho das Comunidades Portuguesas, que acho que isso é essencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra aos senhores conselheiros, frisando previamente algumas questões, porém. A primeira é de que esta reunião é uma reunião formal da Comissão e não é por acaso que passámos a ter estas reuniões com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades, porque a partir de 2023 a lei mudou e o Conselho das Comunidades, não é só o Conselho Permanente, é bom dizê-lo, passou a ser ouvido em matéria de relevância para as comunidades portuguesas, passa a ser ouvido de forma obrigatória, embora não vinculativa. E daí que eu fiz questão de cumprir plenamente a lei no que respeita ao Parlamento, porque o Conselho, também de acordo com a lei, é ouvido pelo Governo e também pode ser ouvido pela Assembleia da República. E, portanto, estamos neste contexto. Está aqui o plenário da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, aliás, hoje com quórum, claro, o que nem sempre acontece, é bom dizê-lo. Depois, também devo frisar que a importância do Conselho tem vindo a ser crescente. Não era preciso dizê-lo na cerimónia dos 45 anos, mas isso é muito evidente a partir do momento em que sabemos todos que só o orçamento executado do Conselho nos últimos 14 anos triplicou. E também sabemos que, no que concerne às comunidades, nos últimos 8 anos temos 10 vezes mais votantes do que tínhamos antes. Portanto, temos aqui uma mutação muito grande, uma mudança enorme, que tem a ver com muitas das alterações legislativas que foram feitas nesta Casa e que têm o impacto direto neste universo das nossas comunidades. Pedindo aos senhores conselheiros a síntese, o espírito de síntese possível, ok? Dou a palavra ao senhor Presidente Flávio Martins e aos conselheiros que o senhor Presidente entender adequado. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Inicialmente, passamos à sua mão o relatório anual de atividades do Conselho, para que depois os serviços possam disponibilizar, e também um documento que fizemos com algumas recomendações até para melhoria e alteração do ASEC. Já fizemos a entrega desse material ao senhor secretário de Estado das Comunidades. Eu pediria, então, aos colegas que fossem o mais resumidos e breve possível, mas eu passaria aqui inicialmente a palavra ao Fernando Campos para que nos atualizasse a respeito do que a comunidade vem passando na Venezuela.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado por receber-nos. Em primeiro lugar, quero manifestar o nosso apoio, o meu apoio particular a tudo o que foi exposto pelo nosso Presidente. Esse é o nosso sentir, é o sentir de todos. Não queria deixar de assinalar uma data importante de hoje, que para a grande comunidade portuguesa na Venezuela, quase 90% é madeirense, hoje é o dia da região autónoma da Madeira e não queria deixar de o fazer, precisamente para honrar essa comunidade que tanto trabalho está a passar neste momento. Com certeza que esta tragédia que nos está a afetar mudou qualquer ponto que eu pudesse trazer aqui. Tenho 47 anos na Venezuela, e apesar de que escapei pelo menos do susto, que saí 3 dias antes da Venezuela para vir precisamente a esta reunião, mas conheço perfeitamente a situação que se está a viver, estou em contacto permanente com a minha comunidade, inevitavelmente, apesar das 5 horas de diferença, à hora que seja, estou em contacto com eles. A tragédia é grande, ainda é incalculável para aquilo que vamos encontrar ali. Uma coisa foi o dia 24, há 8 dias, aqueles 2 terremotos. Lamentavelmente, aquelas pessoas que morreram, cabe-nos a todos nós dar-lhes sepultura, mas a grande tragédia pode estar ainda por vir. Fala-se já de mais de 70 pessoas falecidas da nossa comunidade, fala-se de 80 e pico desaparecidos. Eu, lamentavelmente, tenho que dizer que esses números vão ser muito conservadores. O Dr. Cesário, que conhece bem o terreno também, sabe que essa zona do estado de La Guaira, que foi a zona mais afetada, é uma zona que, com os anos e com os séculos, precisamente dos deslaves, que a montanha Ávila, que protege a cidade de Caracas, tem sido objeto durante estes anos, os anos 1999, aqueles famosos deslaves que tantas vidas levaram da nossa comunidade, agora voltam a levar vidas com um terremoto. Pessoas que foram até desplazadas das zonas que foram afetadas para esta zona de onde agora sucederam os terremotos. E muito espaço tomado ao mar, é assim, provavelmente seja por isso também que a tragédia seja mais grande. Pais que perderam os filhos, filhos que perderam os pais, perderam casas, perderam negócios, perderam tudo. A tragédia é grande, com o passar dos dias, ainda hoje, foram encontrados incluso pessoas da nossa comunidade, já depois das famosas 72 horas que normalmente dão, já vão quase o dobro praticamente, mas ainda continuam, graças à Providência, a aparecer pessoas com vida. Graças ao apoio internacional e ao apoio também que o nosso país deu, que mandou pessoas para lá, que realmente era necessário, nenhum país no mundo está preparado para uma tragédia como essa. A Venezuela, como vocês sabem, atravessa uma crise muito grande há vários anos e com certeza que as estruturas do país não estavam preparadas para isto, não havia capacidade para atender a tragédia e realmente o apoio internacional é importante. O nosso governo tem, digamos, uma responsabilidade adicional pela grande comunidade que lá está. Agradece. Sabemos novamente este tipo de missão que foi agora, são missões que não podem durar muito tempo, que são pessoas que vão, que têm que trabalhar de uma forma autónoma e provavelmente duas, três semanas e terão que ser relevadas, pois o meu chamado é precisamente para esse, que eu sei que não nos vão abandonar, seria algo impensável, jamais passaria pela minha cabeça, mas é importante que o façam. A nossa comunidade, como disse o Dr. Carlos Gonçalves, é uma comunidade muito solidária e de certeza absoluta que a grande maioria, apesar das dificuldades, não vai querer sair da Venezuela. Mas não podemos descartar que possa haver um êxito importante, porque seguramente muitas pessoas não vão ter capacidade de recuperar. A mesma situação económica do país é difícil, não há possibilidades neste momento, pelo menos até onde eu sei, que, por exemplo, a banca local esteja preparada para poder cobrir todas as necessidades, assim que o apoio importante, eu sei que já foi disponibilizados 400 mil euros para dar um apoio importante, mas isso é uma gota de água no oceano. A tragédia é muito, muito grande. Ou seja, agora, quando começarem a levantar os escombros, aquilo vai aparecer muita coisa, a desgraça é muito grande. Não lhe vou tirar mais tempo, mas continuamos com o coração nas mãos e à espera que realmente, depois de estes anos de sofrimento, a resiliência do nosso povo e da nossa comunidade, que está perfeitamente integrada, realmente é muito grande, mas a solidariedade também às vezes não pode chegar a tudo. Assim que agradeço a vossa máxima atenção para isso e que continuem a ajudar com o que seja necessário. Muito obrigado.
Obrigado, Fernando. E apenas para dizer que ontem o embaixador Antônio Muniz disse que fará um programa de apoio, de ajuda, no nome da DGSCP, e nós disponibilizamos o Conselho para colaborar com isso, como também com a Direção Regional das Comunidades Madeirenses. O Sancho Gomes também fez esse contato conosco e já nos disponibilizamos para isso. Convido o colega Vasco Abreu para falar um pouquinho sobre o voto eletrônico, por favor.
Obrigado, Presidente. Senhores deputados e senhoras deputadas, eu não me vou alongar muito, até porque ali o nosso deputado Rodrigo Saraiva já por mais de uma vez diz que nós trazemos sempre os mesmos temas aqui à segunda comissão, e é verdade, e eu já ando nisto há muitos anos, e isto começou em 2016, o voto eletrónico e o pedido do teste do voto eletrónico. Nós não queremos o voto eletrónico sem primeiro fazer o teste, fazer o estudo, porque nós temos problemas nas comunidades. Eu vivo na África do Sul. Na África do Sul temos três consulados, um deles honorário. Portanto, temos um no Cabo e temos outro em Joanesburgo. De Joanesburgo ao Cabo, que são 1.400 quilómetros. O Botsuana faz parte da área consular de Joanesburgo. Está a cerca de 500, a Gaborone a cerca de 500 quilómetros. Portanto, para ir votar e voltar são 1.000 quilómetros. Já apanhei um casal que fez isso, uma vez para a Presidência da República, que veio do Botsuana e fez 800 quilómetros para vir votar a Joanesburgo. Mas o problema é esse. E depois o segundo problema, na África Sul os correios não funcionam. Nós não recebemos os votos. Nas últimas eleições legislativas houve 3 votos recebidos aqui em Portugal a tempo e horas. Um do Cabo, um da Durban e um de Joanesburgo. Não sei como é que foi. alguém deve ter pago lá ao senhor dos Correios, porque os votos ficaram nos Correios, porque são registados, os Correios não enviam o aviso, ficam lá, e nós não conseguimos levantar os... E muitas vezes o doutor Cesário sabe bem que o nosso embaixador tem que ir ao aeroporto, está lá o saco, uma vez esteve lá durante 15 dias ou 3 semanas, toda a gente a reclamar que não recebeu os votos, e estavam no aeroporto. O senhor dos Correios estava lá, tinha lá o saco, não sabia o que aquilo era, deixou lá ficar, e nós não recebemos os votos. Portanto, o teste basicamente é para isso, porque se nas legislativas votaram mais de 300 mil portugueses residentes fora de Portugal, depois vamos às presidenciais, que é um voto presencial, e vão ver a diferença. Nem 10%. Na África do Sul votaram meia dúzia. Portanto, é isso que nós queremos, o teste do voto eletrónico, e desde que seja seguro, desde que seja fiável, é a solução para as comunidades, mas sem eliminar os outros, como é óbvio, porque para a Europa, por exemplo, é muito mais fácil receber em casa o seu voto, preencher, e por isso eu peço aos senhores deputados, olhem para a lei eleitoral, façam as alterações que é necessário. É repetitivo, há 10 anos que eu ando a dizer isto, quem é que tem medo do voto dos portugueses nos residentes no estrangeiro? Facilitem a vida a quem vive lá fora, porque nós lá estaremos para depois colaborar e para votarmos. É isso. Muito obrigado.
Obrigado, Vasco. Eu passo então a palavra agora ao conselheiro António Iria. Ele gostaria de tratar de temas relativos ao programa Voltar, que também já conversamos com o senhor secretário de Estado do Trabalho.
Ora, boa tarde. Ora, boa tarde aos colegas, boa tarde aos senhores deputados desta comissão. Vou ser rápido e breve. Anda-se a tratar e foi votado no passado, no Orçamento de Estado, para ser inserido no Orçamento de Estado, e tratado um projeto que termina este ano o regressar e para se fazer o voltar. E para inserirem os reformados nesse programa, com a terminação do RNH, há milhares e milhares de imigrantes que não estão a voltar para Portugal, nem trazem suas economias. E até agora vou frisar um pouco a intervenção do grupo parlamentar do Chega, que o deputado José Dias Fernandes, eleito por ciclo eleitoral da imigração da Europa, faz campanha que vai resolver e tudo anda a fazer, e nas propostas que eu ouvi do senhor deputado Magno, do grupo parlamentar, o representante do Chega nesta comissão, não frisou se ia aprovar a nossa recomendação que foi enviada a todos os grupos parlamentares e à Secretaria de Estado, que agora está a ser estudado uma solução, se iam apoiar a nossa recomendação ou não iam apoiar. Eu não vi o senhor deputado a frisar isso. Obrigado.
Bom, então, para finalizar, porque sabemos que também os senhores têm plenário agora, é dizer rapidamente, com relação à intervenção do deputado Carlos Gonçalves, a representação do Ministério na Quiné, ela é importante, mas um representante do Ministério não é um representante das nossas comunidades. Então, nós precisamos e reiteramos e vamos apresentar pedido aos grupos parlamentares, eu espero que vários possam avançar com essa proposta. Em relação ao Brexit, o Antônio Cunha disse que não há muito a falar, até porque eu acho que eles estão arrependidos até hoje do que fizeram. Em relação ao deputado Manuel Magno do Chega, quantos deputados? Nós entendemos que deve ser aumentado. Nós até já fizemos anteriormente no mandato passado, mas como isso não foi avaliado no atual mandato, eu não quero falar em nome daquilo que ainda não foi deliberado. Mas a verdade é que precisamos aumentar, né? E nós consideramos também que caberá depois a essa casa, porque, como foi dito, né, para aumentar para um tem que subtrair ou tirar de outro. Então, nós apenas entendemos que seria uma questão, acho que dá mais representatividade. Com relação à Escola de São Paulo, Portuguesa em São Paulo, a Beatriz Pereira, inclusive, nós conversamos, e ela trouxe essa questão com o secretário de Estado das Comunidades, que tomou boa nota e disse que vai apresentar uma proposta em relação a isso futuramente. Vamos aguardar no diálogo que ele terá aí com o ministro da Educação. Em relação ao funcionamento dos postos consulares, Eu não sei, eu posso estar completamente equivocado e talvez sendo injusto, até porque eu falo em nome próprio nesse momento, mas eu acho que o funcionamento dos pós-consulares muitas vezes decorre da boa gestão de quem está à frente dele. Eu, por exemplo, os senhores deputados já estiveram no Rio de Janeiro recentemente, alguns aqui, o Rio de Janeiro funciona bem porque também tem tido boas gestões nesse momento e nós lá não temos problema quanto a agendamentos, por exemplo. Em relação à chave móvel digital, falamos inclusive com o embaixador Antônio Muniz que gostaríamos muito de colaborar com uma campanha de conscientização, porque, na verdade, é isso. Com os problemas técnicos que possam existir, a verdade é que o futuro para quem vive nas comunidades é aderir e, logo, à chave móvel digital, porque, sem isso, nós não faremos mais nada futuramente. Deputada Catarina, em relação ao ensino do português, falamos genericamente, como eu disse, né, muito mais em termos de princípios, porque aguardamos ainda o envio do documento que sairá dessa ronda de negociações. Assim que tivermos, nos manifestaremos e podemos disponibilizar, inclusive, aqui para a segunda comissão. Em relação ao voto eletrônico, não é? E foi falado, inclusive, também pelo deputado Rodrigo Saraiva, que precisou se ausentar até... justificou a sua ausência, ele intervirá agora. Nós somos embaixadores? Somos, mas não somos embaixadores como são os diplomatas. Ou seja, nós estamos lá sempre incentivando a conscientização da importância do voto eletrônico, da participação cívica, eleitoral, etc. Mas nós também entendemos que isso é um dever dos partidos políticos. Ou seja, também cabe aqui, nós colaboraremos e temos colaborado sempre, mas entendemos que isso também é algo que os partidos políticos têm que atentar. E, aliás, eu acho que hoje, se não todos, quase todos têm essa consciência. Tanto é que, de todos os grupos parlamentares representados aqui na aqui na segunda comissão, todos estiveram lá segunda-feira na nossa celebração dos 45 anos. Se isso não denota a importância que os partidos também percebem e querem dar às comunidades, eu considero que estamos no caminho certo, portanto. Em relação agora, finalmente, ao que disse o deputado Rui Tavares, não é? Quer dizer, basicamente é isso. Nós entendemos a importância, sabemos a nossa importância e vamos confiar, então, avançar com a colaboração das senhoras e dos senhores para que não apenas a estruturação do Conselho, mas que as políticas públicas para as comunidades possam ser melhoradas ou ampliadas. Em nome dos meus colegas, das minhas colegas, agradeço, até porque tem agora mais um outro compromisso, que é o plenário, e colocamos o Conselho das Comunidades Portuguesas à disposição para qualquer outro tipo de contato. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores conselheiros. Dou por encerrada a reunião, são sempre bem-vindos e daremos sequência a este contacto e a este tipo de reuniões. Muito obrigado.